Conexão aberta. Conexão aberta.
Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para Mederô Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades.
Olá, aqui é a Conexão Aberta, o olhar da mulher. Estou tendo a oportunidade de trazer convidadas, parceiras para esse bloco Olhar da Mulher. O que nós vamos estar falando hoje? Mulheres 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, e aí por diante, porque hoje nossa vida é plena até os 100 anos e muito mais. Quem são estas mulheres? Podemos contar muitas histórias ao longo dos séculos sobre mulheres que se deixaram ser vistas e representadas no seu papel de mulher. E quais os degraus que as levaram às vitórias? Mas seus olhares ainda procuram e buscam algo a mais. O que será? Convido aqui a apresentar a vocês. Ó, o currículo é extenso de cada convidada que está aqui, mas vou tentar dar um resumo para vocês, as nossas convidadas de hoje. Lucy Godoy, formada em Educação Física pela USP, atleta olímpica, educadora há mais de 50 anos, palestrante motivacional, terapeuta de floral e celebrante de casamentos. Ela é incrível. Escritora de vários livros, mas vou passar aqui um livro até para vocês lerem. Terceira Idade, que idade é essa? E um mergulho dentro de você, mandalas. Tudo bem, Lucy?
Tudo bem.
Ah, muito obrigada por você estar aqui com a gente e poder fazer essa troca de experiências. Lídia Lacava. Mestre em Educação, Arte, História e Cultura, especialista em psicopedagogia, arteterapia, professora de pós-graduação e atendimento clínico. Um dos seus livros, Eros e Psique, um caminho possível para pensar a docência. Eu vou usar aqui, como a chamo, minha parceira, Nica Gomes, como é chamada no meio literário. Gente, formada pela FAMEC em Literatura, Licenciatura em Artes Visuais, Extensão em História da Arte pela ECA, USP, Artes Visuais na Escola Pan-Americana de Artes, pelo MAC USP, o curso Poéticas Visuais na Escola Gigio Virenza,
Florença.
Ai, gente, chique eu, né? E na faculdade em Morumbi, fez incursão acadêmica da área de cinema, rádio, TV e fundador e presidente do Instituto do Olhar da Língua Portuguesa no Mundo. Nossa convidada, Soraya Reis, é escritora, palestrante, comunicóloga e diretora editorial, tem pós-graduação em Sociologia, MBA em Marketing e Qualidade Total, é gestão contemporânea na FGV e profissional e líder coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach. Participa de grupo de estudo em Física Quântica e Inteligência Emocional. E autora de diversos livros, mas eu vou colocar aqui um exemplo de um livro que eu já li. Eu Sou o Poder. Nós somos o poder. E aí, eu vou começar a perguntar para Soraya. Você acha que em pleno século XXI, a liderança feminina ainda está em crescimento?
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação aqui, esse espaço, Adriana e todas as convidadas presentes. Quanto à liderança, a mulher vem evoluindo, vem se desenvolvendo desde a primeira revolução industrial, na 1.0 chamada, né? Onde a mulher saiu de dentro de casa e foi para a rua ter novas atividades. Essa mulher deixou de ser somente mãe, esposa e dona de casa para ser também profissional e provedora, muitas vezes, do seu lar. E com o passar dos anos, das décadas, essa mulher começou a se aprimorar, ela começou a estudar, começou a se capacitar, começou a mostrar seu valor. Mostrou que a diferença entre uma mulher profissional e um homem está no sexo, né? As mulheres têm sensibilidade aguçada e inteligência igual de um homem. Essa mulher vem, ao longo dos anos, se preparando, lutando pelo mercado de trabalho. Mas até hoje ela encontra uma resistência muito grande, né? Se passaram vários anos, desde a primeira Revolução Industrial, estamos chegando na quarta Revolução do mundo, e essa mulher hoje ainda briga pelo seu espaço para provar que ela tem capacidade, né? Infelizmente, ela ainda sofre preconceitos. Por ser mulher, ela ganha menos. Ela é olhada de uma forma ainda preconceituosa por muitas empresas e por muitos homens, principalmente na América Latina. Essa mulher, ela hoje, ela cuida de todas as coisas que ela cuidou no passado. Só que hoje ela não é só líder da casa, ela é líder de uma empresa. E ela consegue ter um nível de interação com o ser humano que é uma coisa fantástica. Ela, esse lado de mulher, de mãe, ela leva para dentro da empresa. Ela consegue, da mesma forma que ela vai aconselhar, que ela vai liderar e levar as pessoas com ela, ao mesmo tempo ela abraça, né? Ao mesmo tempo ela acolhe os funcionários, né? E por isso você está vendo tanta mulher hoje sendo líder. Líder na política, líder nas empresas, né? Líder em questões geológicas, ecológicas. Ela tem muito ainda, tem muito chão, né, para nós mulheres andarmos, caminharmos. Mas eu acho que faz parte da evolução do mundo, né? A mulher é um coração pulsante, né? Eu acho que o cérebro da mulher, ele tem uma parte que bate dentro do coração, que ele funciona. Suas sinapses, eu acho que estão ligadas ao seu coração. Eu vejo a mulher, não por ser mulher, tenho duas filhas mulheres, conheço diversas mulheres bacanas, poderosas, mas a mulher, ela tem uma força que é divina, que vem da sua alma, né? Então ela alia a inteligência com o seu lado humano, ela tem inteligência emocional por natureza, e ela tem esse poder divino de transformar. E eu acho que é isso que está fazendo cada vez mais o mundo se abrir para as mulheres, para o poder feminino.
Bom, então eu vou pegar o seu gancho e vou perguntar para a nossa convidada, Lídia, qual seria o caminho que melhor direcionaria a mulher para uma maturidade consciente plena?
Então, existem vários caminhos, né? Muito feliz as suas palavras, né? Acho que a gente começa puxando um fio precioso, né? E eu vejo assim, a grande possibilidade seria assim, uma escolha consciente naquilo que é o seu desejo, aquilo que é o seu sonho, que eu costumo dizer que é a sua chamada de alma, né? A gente tem internamente um poder imenso, só que para muitas ele ainda está meio adormecido, sonâmbulo, né? Caminhando aí por alguns lugares. Mas a partir do momento que a gente sente um chamado, né? Ouve que tem algo a mais para fazer. É busca de objetivo, busca de propósito de vida. E quando depois de uma certa idade a gente fala em propósito de vida, eu acho que a coisa vem muito gostosa, porque a gente já passou por uma fase, vou dizer em meu nome, né, que já sou avó, assim, dos filhos criados, né, a uma certa estabilidade financeira, agora um amor imenso que a gente convive com os netos, mas só isso não basta, tem algo a mais que a gente precisa estar dialogando e que para a gente precisa despertar. Então, o que pode ser? Pode ser um estudo, pode ser a busca para uma escrita, pode ser teatro, pode ser algo que vá responder e corresponder a esse chamado interno, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas no cotidiano com coisas pequenas, muitas coisas e coisas pequenas. Nessa loucura, né? Eu tenho o quê, tenho o quê, tenho o quê, tenho o quê, tenho o quê? Quando na realidade nós precisamos parar, entrarmos no nosso universo interno, né? Eu costumo dizer habitar esse personagem que também mora dentro de mim, que são várias mulheres, né? E ver assim, qual que está precisando agora ser alimentado? Que pedaço é esse que está faltando ainda? Então, é um chamado, é algo que a gente busca no sentido de dizer, era isso. Então, é uma escuta consciente, né? É uma escuta que vai fazer com que eu entre em contato comigo mesma, com uma outra qualidade, com outro jeito de ser e estar no mundo, sem deixar os outros papéis. E eu acho que o grande desafio é esse, né? Como é que a gente integra, como a Soraya falou, né, desses papéis que a mulher foi adquirindo, e como é que a gente vai fazendo essa integração? É difícil? É. É um baita desafio, mas acho que a partir do momento que a gente começa a ampliar a nossa percepção e a nossa consciência do nosso papel nesse momento na vida, né? Eu sempre falo, eu estou vivendo agora, o aqui e agora, dentro de um tempo e de um espaço que é o espaço de convivência.
Bom, ela começou, você está introduzindo, eu não posso deixar de colocar aqui a nossa mestra, de falar um pouco, que idade é essa? A terceira idade?
Que idade é essa? E por acaso idade tem idade? Não tem idade. A idade está no seu coração, meu amor. A idade está naquele momento que você vive. Quando ouço as minhas colegas falarem sobre a mulher, eu vejo quão poderosa nós somos. Mas o homem também é poderoso. A maior parceria que Deus criou foi o homem e a mulher. Hoje, um pouco desvirtuado, mas respeitamos todos eles. Aquele parceiro que você escolheu, esse que é o melhor, não? Que idade é essa? A Organização Mundial da Saúde fala que é 65 anos. A partir daí, eu entro numa idade mais avançada. Eu acredito que cada idade tem o seu encanto. O que eu vejo como professora de educação física e uma pessoa que já estou entrando na quarta idade, que se eu amo esse corpo do jeito que ele é e quero mantê-lo livre e firme até os 100 anos, como falou minha amiga da frente, vamos trabalhá-lo. Eu não preciso ser atleta. Você me colocou como atleta olímpica. Oxalá eu tivesse sido. Não sou atleta olímpica. Fui uma atleta comum. Cheguei a recordista sul-americana. É alguma coisa, mas olímpica não. Mas tudo bem. Todo atleta tem o seu valor, né, Adriana? Porque a gente põe na pista, como eu nas quadras, o nosso coração e a nossa alma. Todos os sonhos estavam ali. Hoje, na idade que eu tenho, eu já acredito que se eu conseguir envelhecer, porque eu sou idosa, velha eu não quero ser nunca, ninguém precisar limpar meu bumbum, eu vou ficar muito feliz. Mas para isso eu preciso trabalhar. Eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar da minha alma, porque eu sou um ser triádico. Eu não sou só um. Eu sou os três juntos. Então, quando eu uso o caminhar, simplesmente, eu preciso gastar em academia, eu posso caminhar ao redor da minha moradia. Eu posso caminhar dentro do meu prédio, se houver espaço para isso, num ritmo um pouco mais acelerado, para que eu possa manter esse velho coração bombeando sangue e oxigênio para o meu cérebro e pensar com seus neurônios, com suas sinapses unidos no coração. Existe qualidade de vida no idoso? Sim, existe, mas eu preciso buscar.
Então, quando a gente fala 40 mais, 50 mais, 60 mais, como que você interpreta isso? Porque isso agora virou moda, né?
Virou moda. Tudo é moda, né?
Tudo é moda.
Eu tenho clientes, que eu sou terapeuta floral do Dr. Bar, com 12 anos que são mais velhos do que eu. Vai depender da forma que a família mostra o mundo para os seus filhos, para os seus membros, não? Então, eu vejo que as crianças de hoje estão mal assessoradas no sentido de visão do mundo. Que mundo é esse? É o meu mundo. Eu posso criá-lo. Eu posso moldá-lo de acordo com os meus desejos. Mas eu tenho que ter a orientação dos pais, dos avós, dos professores. Então, é todo um universo que se une para formar esse ser de amanhã. 30, 40, 60, não existe idade para você amar, ser feliz. Não existe. Então, você cria o seu mundo. Quando eu falo da terceira idade, que idade é essa? Eu coloco 5 pilares para você buscar a qualidade de vida. E o quinto é o que eu mais amo, chama transcendência. Quando eu transcendo esse pequeno mundo no qual eu vivo e elevo meu pensamento ao Criador de todas as coisas, eu chego no grande Uno que você falou, a união de todos. Somos partes pequenas de um grande uno. Dr. Eduardo Barra.
Eu vou ter aqui... Eu vou depois jogar a bola para a Nicá, para ela fechar aqui, que eu vou passar aqui para a Soraya e vou dar uma complementada ali, porque eu quero que a nossa poetisa aqui depois fale do sentimento da mulher. Fala para a gente o que...
Eu estava aqui escutando a professora Lucy falando, né, de uma tríade, e é muito interessante, né? Hoje todos os estudos estão se convergindo para um ponto, né? Hoje nós temos médicos que estudam a espiritualidade. A física quântica está provando muita coisa, né? Aprendemos, né, principalmente na América Latina, se tratando principalmente de Brasil, um país extremamente católico, aprendemos a tríade Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é o ser humano? E eu estou falando isso em cima do que a professora falou. Nós somos corpo, mente e alma. Não adianta você só cuidar da sua mente, né? Você precisa se aprimorar, você precisa ter conhecimento para que você possa cumprir a sua missão, seja ela qual for nesse planeta. Você precisa ter um corpo sadio, como a professora falou, para que você continue nessa sua missão. Só que tem uma ponta dessa tríade que também não pode ser esquecida, que é a sua alma, né? E isso envolve muito as suas emoções, uma inteligência emocional, um equilíbrio, uma autopercepção que vai te possibilitar a sua transformação, mas sempre melhor. E você, a partir disso, você cria a inteligência social, você lida com o outro, você tem humanidade. Então, quando você percebe essa tríade que a professora Lucy falou, é tão importante e ela se torna tão insignificante num mundo tão moderno, porque a gente não se atenta a isso, a gente se atenta muito para o corpo e para a mente. E quando a gente perde uma parte desse triângulo equilátero, esse triângulo se perde, ele não tem mais a sua forma. Então, assim, precisamos, né, mulheres e homens, não é só o ser humano como um todo, precisamos olhar para dentro de si, sabe? Criar autopercepção, que é o que vai nos ajudar a olhar com o olhar do outro para conosco, de uma forma justa, correta, sem críticas, julgamentos, mas também colocando você no seu lugar, vendo quais são as suas fortalezas e suas fraquezas. E completando, para que você verdadeiramente, você, mulher, seja uma líder e um homem também um grande líder.
Que idade é essa, hein, Lid?
Idade é essa. Essa é a idade, eu costumo dizer, do finito dentro do infinito, né? O que é isso? Eu acho que conforme o tempo vai passando e a gente vai olhando, né, o que já foi feito, conquistado, conseguido, não conseguido, eu penso que em qualquer idade, desde o piquititico, do bebê, até o momento que a gente estiver aqui, a gente não pode esquecer que nós somos seres de relações humanas, né? Então, eu, Lídia, sozinha, não existo. Existe eu com a Adriana, a Soraya, a Lucy, a minha poetisa aqui, que eu já adorei, e com todas as outras pessoas com as quais nós convivemos, né? E nesse sentido, corpo, mente, espírito, Lucy usa uma palavra que eu acho bárbara e que agora realmente estão vindo até estudos mais aprofundados, que é essa transcendência, né? Que é a faculdade para a paz. Eu estou percebendo que, graças a Deus, acho que a gente está começando a vivenciar o início de uma grande mudança, né? E aí, não dá vontade de nós pararmos, falando, não, eu preciso ainda levar mais alguma coisinha para cá, para lá, para colar. Por quê? Porque é como se a gente fosse, delicadamente, entrando em contato, e eu digo um contato, né? Com muito cuidado, com muita sutileza, para conseguir mostrar para o outro, né? A partir daquilo que a gente conquista, que quando eu quero algo, quando eu sei o que a minha essência está falando, como é que eu vou? Eu vou porque eu sou um ser de criação. Eu acho que dentro dessa nossa dessa nossa troca, tem uma palavra, e aí eu vou pegar um pouco da arte, né? Porque ela fala muito do poder de criação do humano, né? Somos seres criativos, somos seres que precisam desse processo de busca do novo. E aquilo que não é novo, eu posso transformar, posso reinaugurar, mas que tudo isso vá reverberando, né? É aquela coisa de tá comigo, tá com outro, tá com outro, e a gente acaba formando uma grande egrégora, e acho que uma egrégora do bem, das possibilidades. Então, que idade é essa? Essa é a idade do hoje, de viver agora.
Ah, eu adorei, eu também. Eu acho que eu tenho os meus 49 anos, eu digo assim, que delícia, hoje estou viva, feliz, estou me realizando, então hoje é a minha idade, essa é a minha idade. E a gente tem que ser feliz de falar qual é a nossa idade, não é verdade?
Exatamente.
Gente, eu tenho que chegar aqui e falar de sentimento é falar de Nicar. E aí, eu tenho lá um quadro, porque eu ganhei um presente. E eu falei que eu ia falar isso ao vivo. Porque eu acho que quando a gente ganha presente de amor, de respeito, carinho, como eu tenho com ela, como ela tem comigo, então eu quero ler uma poesia dela, que ela fez pra mim, dá licença. É ela que vai ler pra mim. Aí você então fala pra mim. Vou ficar emocionada.
Olhar da mulher. Percebe tons, texturas e cor de cada voz. Pensa em movimento, com velocidade do vento veloz. Olhar que transcende e acende o mundo. Todos os dias nasce da mulher uma Maria ou um Raimundo. Que faz girar o mundo. Mulher, pupila, diamante, sorriso, infante. Tua curva do olhar está sempre a buscar a magia do aprender, a aprender, acolher e abraçar. A magia do verbo amar.
Dá licença, gente. Obrigada. Tá, fala pra gente da sua experiência como mulher. Né? E você tem uma coisa muito forte, né? Que é esse sentimento da mulher que você coloca, né? Sempre nas suas poesias.
É, eu aproveito o gancho dessas mestras que eu tenho oportunidade, graças a você, Adriana. Nossa, muito emocionada de estar com vocês. E é muito gratificante. E pegando a alça, né, de vocês, Platão já dizia isso, né? O ser humano é bom, belo e verdadeiro. Então nós temos esse tríade. Então, a partir da essência que a gente nasce com essa bondade, com essa verdade, com essa beleza, ele já transcreve tudo que nós precisamos ser, né? E pegando mais um gancho que eu achei muito interessante, são os nossos códigos de nossas pupilas, né? A gente só consegue ler no outro aquilo que a gente tem dentro de nós. E minha memória afetiva, respondendo a sua pergunta das palavras, doces palavras que vêm em minha infância, que eu relatei para as meninas em off, que desde minha infância eu sentava com os meus avós de 0 anos até 14 anos, das 6 da manhã e às 6 da tarde, para nós lermos juntos. Então a minha memória afetiva tem tudo a ver com letra e leitura. E isso é uma coisa muito interessante. E relatar esse poder da mulher veio exatamente do poder do homem, né, que foi aquela pessoa, aquela figura forte que era o meu avô. Então foi muito interessante que a Lucy nomeou, que disse, o homem e a mulher é muito forte. A minha fortaleza, essa mulher que cresceu e transcendeu e trouxe, né, deu à luz, porque a gente transcende, né, trazendo um outro ser humano. Não que nós sejamos melhor que o homem, mas nós transcendemos, nós fazemos o mundo girar. Né? Então essa beleza, essa bondade, essa verdade de Platão, que vem de encontro com o Norberto Kepp, que fala, vamos encontrar os códigos que estão dentro de nós. Esses códigos eu reencontrei na vida adulta, né, que a gente foi borboleteando perante a vida e escrevendo outrora não. E hoje eu falo para você que essa idade que me encontro é a melhor idade. porque é a idade que eu consigo ver a cor, o tom, a luz e os sentimentos de cada palavra. E quando mais jovem eu escrevia. Eu escrevia, eu materializava tudo que os outros não viam, porque o artista faz isso, ele materializa tudo que você não vê, para poder as pessoas conseguirem apalpar. E hoje eu consigo materializar para mim, que é o mais importante, né? Então hoje, com essa idade dos 40 a mais, que é maravilhosa, eu consigo vivenciar, vivificar e transpor, né, o meu sentimento, o meu amor, e consigo passar esses códigos com cor, né, com tom. Então é um presente. E para fechar essa fala, eu vou trazer para nós um trecho de Cora Coralina, que eu gosto muito, que você sabe. É Saber Viver, né? Esse é uma quadrinha de Cora Coralina que eu acho que fecha com chave de ouro essa nossa conversa. Que é saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que se ao passarmos por ela, não tocarmos nos corações das pessoas, nada disso valeu a pena. Às vezes é preciso ser colo que acolhe, palavra que abraça. Isto sim é saber viver. Cora Coralina.
Ai, gente, tristeza. Nossa, é uma emoção, né? E eu vou aproveitar esses seus sentimentos. Eu tenho que perguntar aqui para a Soraya o seguinte. Hoje em dia, né, você tem um artigo que diz o seguinte. Hoje em dia é moda falar no empoderamento da mulher. E como fica a inteligência emocional desta mulher?
Na questão do empoderamento, nós estávamos até conversando antes de entrarmos aqui no estúdio, que é uma palavra que se originou, né, do inglês. E que hoje é muito conhecida, as pessoas identificam. Na realidade, a mulher, ela já tem um poder por natureza, né? Porque ela cria, porque ela gera. Então, essa é a mulher. Acontece que nós viemos de uma cultura em que a mulher sempre liderou dentro de casa, né? Então, a mulher sempre liderou os filhos, o marido, a casa, os empregados, as funções de casa. E, como eu falei, ela, ao longo do tempo, ela saiu dentro de casa e começou a liderar também dentro das empresas e começou a ser provedora também. Então, ela ganhou mais duas funções, né? Ela pode se dizer empoderada, mas o que, que é empoderamento? O que, que é o sucesso? Isso está de cada um, está dentro de cada um. O sucesso para uma pessoa, seja uma mulher, pode ser ter muito dinheiro, ser famoso, para outro é ter qualidade de vida, ser feliz, fazer o que quer, se realizar, né? Então, para mim, empoderar é verdadeiramente você acreditar em você, você ter fé em você, né? É você saber do seu poder, do seu potencial e você ir em frente para cumprir a sua missão. Isso para mim é poder, né? E você pode ser poderoso dentro da sua casa, seja uma mulher, você pode ser poderoso dentro do seu trabalho. Na realidade, você tem que fazer a diferença na vida das pessoas, né? Como todas aqui falaram sobre sentimentos, né? Nós estamos falando de sentimentos e comportamentos. Jesus veio à Terra, não foi ensinar religião. Ele veio ensinar amor, veio ensinar comportamento, né? Precisamos nos transformar, transcender. E é isso que a mulher precisa fazer, pegando o gancho da Lucy, da professora Lucy, transcender, sabe? É verdadeiramente nos encontrarmos. A inteligência emocional, como eu citei antes, começa na autopercepção, na observação. É você se transformar para você ajudar o outro também a se transformar. Podemos ser, cada um nesse planeta, pontas de acupuntura de amor e de felicidade. E que vai sendo espalhado para os outros. Isso sim, para mim, é poder. É amor e é felicidade.
Bom, vou jogar a bola para você, Lucy.
Ouvindo a minha colega falar, eu não lembro muito o nome de vocês, me perdoem. A Lídia eu conheço há 50 anos. Débora.
Soraya. Nós temos Soraya, Mica e Adriana.
Adriana eu conheço também há 50 anos. Então, vocês dois eu não esqueço.
Já não estou aqui.
A Soraya, linda, conheci hoje. E como anciã do grupo, eu tenho esse direito de não ter toda a lembrança de do nome de vocês, tá bom? Mica. Falei? Certo? Vale. Ouvindo a Soraya falar, Eu vejo dentro do estudo da terapia floral, a gente trabalha muito com a inteligência emocional. E um psicólogo cubano, Boris Fernandes, não vou dizer o nome, o sobrenome não, vou dizer o Boris, Dr. Boris de Cuba, ele diz: quando eu consigo entender o que o outro sente e transfiro para mim e trabalho esse sentimento em mim, eu consegui trabalhar minha inteligência emocional. É o que eu entendo dos meus sentimentos e uso esse entendimento a meu favor, para o meu benefício. Eu vejo que essa mulher, eu não gosto da palavra empoderamento, a gente estava discutindo isso lá fora, né? Mas eu aceito que vocês falem empoderamento, porque eu acho que a mulher é poderosa desde que ela nasceu. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele escolheu a mulher para ser mais bonita. Desculpem os homens. Valeu. Então, assim, como o poder dessa mulher? O que é isso? É o poder de ser, simplesmente. Soraya colocou bem, para uns, o poder é ter dinheiro. Para outros, é viver bem, é ter qualidade de vida. Para mim, o poder é ter autoestima. E o que é autoestima? É ter certeza que eu posso fazer as coisas acontecerem do jeito que eu quero.
Demais. Gente, gente, fazer uma roda com mulheres poderosas, com essa energia, eu fico sem palavras. Eu vou colocar aqui, eu queria ficar horas conversando com elas, mas eu quero que vocês entendam que são blocos que nós vamos estar conversando em vários dias, formas de estar entendendo e poder trazer para vocês sempre esse olhar da mulher. Mas não que nós não vamos falar do homem, que faz
acho
parte
bom.
Também.
Acho bom,
certo?
Homem
e aí
bom.
Agora eu vou fazer uma pergunta para todos, para a gente dar um desfecho aqui. É a seguinte pergunta é, e aí eu vou jogar para a Lídia primeiro, que é: segredos da psicologia feminina que homem nenhum entende. Essa foi boa.
Tá ferrado.
É para fechar nosso quadro aqui.
Vai
falando
quando chegar em casa.
Você tem uma caneta, papel extenso. Segredos, realmente, eles existem. E eu acho que devem existir, porque são universos, embora eles se complementam, eu concordo com a Lucy, eu acho que o casal, né? O homem e a mulher, é uma parceria maravilhosa. Tem um casamento já bastante longo, Lucy conhece, né? Nos conhecemos desde pequenos e assim, aquele era o cara, né? Só que temos alguns segredos, sim, e eu acho que é importante isso, porque eu acho que a mulher tem que ter um certo mistério, tá faltando um véu aqui, né, pra gente colocar. E que mistério é esse? Mistério daquilo que tá na nossa alma, da nossa essência. Em alguns momentos eu posso até compartilhar, mas tem outras coisas que é tão do feminino que o homem vai ouvir ou ver com uma outra lente. Não vai ser com a minha lente ou com a lente de outra mulher, né? Então, nesse sentido, eu acho importante, sim, termos alguns segredinhos aí no meio do caminho.
Nicá.
Eu acho que os códigos, né, por si só, dos dois existem esses pontos ocultos, que é como a Lídia falou, é muito saudável, né? Para preservar a nossa identidade, né? Como a Lucy fala, eu gosto muito da questão da identidade, porque quando falamos de identidade, né, do eu primeiro, eu estou preservando também o meu parceiro, né? Porque quando a gente abre totalmente as portas, a gente fica despido, né? Quando a gente fica despido totalmente para o outro, de repente o outro não está preparado para ver. Então pode ser também uma invasão, né? No momento que você se abre e todos os seus códigos, a outra pessoa não está preparada para receber essa enxurrada, essa cachoeira de códigos que não é familiar, né? Somos seres únicos, né? Somos ímpares, então pode chocar. À medida que você faz essas revelações, né? Que você pega todos os seus códigos e joga de uma vez numa cachoeira, isso não vai ser saudável nem para um nem para o outro. No entretanto, em gotas homeopáticas é super saudáveis, né? As gotinhas vai dando aquele sabor, né, de cotidiano, de abrilhantar um e admirar o outro, né? Sempre tem aquele toquezinho de mistério, né? Para onde vai o ser humano? Quem é esse ser humano? Para onde ele vai? Como diz o Darcy Ribeiro, né? Quem é o ser humano que vai ser responsável pelo futuro do ser humano? Então é muito interessante. Eu penso que é totalmente saudável os códigos.
Vou fechar aqui. Depois você fecha a gente, né? Pra gente terminar esse bloco. E aí, Soraya?
Em segredos da mulher, né? Que todos estão falando. Como a Lídia e a Yannicka falaram, são universos que se complementam mesmo, né? Eu vejo assim, a mulher verdadeiramente tem seus segredos e o homem também, né? Existe um livro muito interessante de John Gray que fala que mulheres são de Vênus e homens são de Marte. São visões diferentes. O que a mulher repara em detalhes, o homem é no macro, a mulher vai no micro, nos detalhes. Né? E isso daí digamos que uma questão sociológica muito complexa, né, que se estuda, porque você envolve aí, primeiro que todo ser humano é diferente um do outro, né, homens e mulheres, se você pegar 500 mulheres, todas são diferentes entre si, quando você junta milhares de mulheres, milhares de homens, mais diferença se tem nisso, aliados à criação, forma de ver mundo, inteligência, conhecimento. Então, verdadeiramente, tem essas diferenças. O segredo, eu acho que é uma coisa tão íntima, sabe, da mulher. Ela vem de um amor profundo, né? Quando você assume esse papel de mulher mesmo, né, que você fala, hoje eu estou me sentindo completa, tem aqueles dias que a gente olha no espelho, que eu estou completa, estou bonita... Você tem esse amor dentro de você, em que você consegue passar para tudo e para todos, né? Esses códigos que a Yannicka falou, né? Às vezes você não precisa nem falar para ser compreendida, né? Os seus segredos são às vezes tão visíveis, só precisam ser lidos, né? Nós mulheres mudamos de cor quando não gostamos. Nós mulheres mexemos nossos olhos, nossas sobrancelhas, nossa boca, né? Quando alguém passa na frente da televisão, você vai junto. O homem continua olhando, porque ele é objetivo, ele está ali no foco dele. São segredos, mas eles são tão bonitos, são tão visíveis, que eu acho que a gente só precisa cultivá-los.
Concordo com você.
Isso. Fala para mim a pergunta de novo, que eu já esqueci.
Gente, é a psicologia feminina, né?
Lembra da pergunta que você fez?
Eu tô aqui, depois de tantas essas falas aí, eu tô aqui também repensando sobre isso, gente.
Acho bom.
Vamos repensar. A pergunta é o seguinte, Lucy, que eu tava direcionando aqui pra Lídia. Sobre a questão da psicologia feminina. Então é assim, segredos da psicologia feminina que o homem nenhum entende.
Vou falar uma palavra só, sedução. Eu sempre digo para meus clientes que a mulher é uma aranha. Homens, prestem atenção. A mulher é uma aranha que tece a sua teia na espera que... Tá gostando? Que aquele homem venha e se prenda. E quando ele se dá conta, ele já não tem como sair. Sabe por que eu falo isso? Uma vez um amigo meu, já da minha idade, ele disse para mim, a mulher é um negócio sério. Falei, por quê, meu amigo? Ele falou, porque ela vai enredando a gente na sua teia e quando a gente percebe, não consegue mais sair. Eu falei, tá apaixonado, né? Ele falou, perdidamente. Arriado dos quatro pneus. Então, mulher, ela não tem segredo, ela tem magia. Namastê.
Gente, são mestras naquilo que a gente fala de sentimento, de conhecimento da mulher, e todos aqui só trouxeram um pouco mais do que... E a gente estava até conversando num outro bloco sobre espelho. E a gente precisa, assim, ver. Mas primeiro a gente tem que se ver dentro da gente para que a gente possa ver a clareza de quem somos fora. Eu queria agradecer vocês. Esse bloco foi muito divertido. Sentimentos... E falar de 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que venham todas as idades, somos todas elas, né? De uma forma diferente. Que bom que a gente tem a oportunidade de ter consciência e expansão do que nós podemos fazer aqui. Eu queria divulgar aqui para vocês, todas são palestrantes, estão junto com a gente como parceiras no www.conexaodenegocios.com.br. E eu não tenho outro gesto de agradecimento como bater palma para todos vocês.
Conexão aberta. Conexão aberta.